Eu não tenho. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Registro a presença das seguintes autoridades: Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, presidente da comissão; Carlos Alberto Dias Marques, secretário da comissão; Matheus Valentim de Carvalho, vice-presidente da comissão; José Maria Gonçalves de Amorim, consultor contábil da Prefeitura; Fátima Aparecida Johansen, diretora financeira da Câmara; Antônio Ismael Alves de Mira, presidente da Câmara; Lucas Dere, cidadão; Fernando Paulo Pereira Raci, representante da ONG Transparência Bitinga; e Matheus Supino Ferraz, vice-presidente da Ecoib. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá sua duração máxima até às 20 horas. Informo a todos que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto à comissão. Discutiremos nesta audiência pública os seguintes projetos: alterando o plano plurianual previsto para 2017, projeto de lei ordinário 49/2017. E alterando as diretrizes orçamentárias de 2017, projeto de lei ordinária PLO 50/2017. Faremos agora a leitura e esclarecimento dos projetos. Para isto contamos com a presença dos representantes da Prefeitura Municipal presente. Fazemos, na sequência, a discussão dos referidos projetos. Como esses projetos eles já estão no site da Câmara, eu solicito ao secretário que ele faça a leitura apenas dos dois cabeçalhos e de um ofício. Eu passo a palavra ao secretário, ao vereador Carlos Marques.
Boa noite a todos. Processo PLO número 49/2017. Data 20/2/2017. Interessado Poder Executivo. Assunto: altera o plano plurianual aprovado pela Lei Municipal número 3.789, de 27/11/2013, com alteração posteriores. Processo PLO número 50/2017, data 20/2/2017. Interessado Poder Executivo. Assunto: altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, criada pela Lei Municipal número 4.303, de 29 de junho de 2016, com alteração posteriores. Ofício 196/2017, Ibitinga, 16 de fevereiro de 2017. Senhor Presidente, segue em anexo o projeto de lei sob o número 29/16 para apreciação dos senhores vereadores a respeito da alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Bitinga, vigente no ano 2017, a respeito de mudanças, adequações de saldos orçamentários premidos pela abertura de créditos adicionais. O presente projeto refere-se ao crédito especial destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados em manutenção educação infantil no valor de R$ 110.342,26. Esclarecemos que realizamos audiência pública especialmente convocada por esse fim. Na oportunidade, reiteramos testemunho de estima e consideração. Atenciosamente, Cristina Maria Caliu Arantes, Prefeita Municipal.
Em tempo, eu quero ler esses dois ofícios. Ofício especial. Assunto: justifica a ausência da audiência pública. Ilustríssimo senhor vereador, tem esse o intuito de justificar minha ausência na audiência pública que será realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade na data de 17/3/2017, para discussão do PLO número 49/2017 e PLO número 50/2017, tendo em vista viagem agendada nesta mesma data. Deixo minhas desculpas e desejo sucesso à discussão de tais projetos que alteram nossas leis financeiras. Atenciosamente, Aline Fernanda Sartori Padalino Rogério, vereadora SD. Ofício especial. Assunto. Justifica audiência na audiência pública. Ilustríssimo senhor vereador, justifico minha ausência na presente audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para discussão do PLO número 49/2017 e PLO 50/2017, devido a compromisso agendado previamente. Desejo êxito à discussão dos projetos. Atenciosamente, Tiago Piotto da Silva, vereador Rede. Agora, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor José Maria para que ele possa fazer uma breve explanação sobre os dois projetos de lei.
Boa noite ou boa tarde a todos. Senhor presidente da comissão, demais membros da comissão, também ao nosso presidente da casa, amigo Mira, demais pessoas que nos visitam e nos honram com essa presença para essa audiência pública, e também ressaltar a presença do pessoal técnico da casa, que tem sempre prestigiado as relações com a prefeitura, do qual a gente se orgulha muito de manter uma estreita amizade e uma perfeita sintonia no trabalho prefeitura e câmara, no que tange a parte técnica. Bem, especificamente aos dois projetos que aqui vamos apresentar hoje, um é o PPA e o outro é a LDO. PPA é o plano plurianual. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós já sabemos, nós já repisamos mais de uma vez, que o planejamento financeiro orçamentário do município, ele se baseia e se lastreia em três peças fundamentais: PPA, LDO e a LOA. Tudo que tiver que ser alterado no orçamento, ele tem que ser realmente apreciado pela Câmara, a deliberação da Câmara, e para que a Prefeitura possa dar continuidade àquilo que ela se propõe. Nesse caso específico que nós estamos avaliando, é a alteração do PPA. E esse PPA que nós estamos projetando alterar, ele visa especificamente alterar o programa 002, que é denominado de Educação Integral. Então, no município de Bitinga, tudo que refere-se à educação, desde o infantil até o universitário, ele está dentro do mesmo programa, Programa de Educação Integral. É tudo, tudo está lá dentro. Logicamente, com as suas separações, com as suas identificações, e também porque tem que ser atendido aquilo que a legislação impõe. Mas, para efeito de programação do município, ele incluiu em todos esses, nesse programa, todos esses segmentos da educação no nosso município. Esse de hoje, ele especificamente, o de hoje, ele trata-se da educação infantil. É o pedido de uma alteração do plano plurianual para a educação integral, que previamente está estabelecido em R$ 37.929.000, estão pedindo autorização para aumentar R$ 110.342.26 por conta de um crédito especial que já foi apresentado para essa casa, já foi apreciado por essa casa, objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente para uma unidade escolar do município. Essa unidade escolar, ela da educação infantil, ela está sediada no bairro, pegamos aqui que a Fátima nos auxiliou, no bairro do Jardim Bela Vista. Então, lá no Jardim Bela Vista, nós temos uma unidade escolar já em funcionamento, já oferecendo os seus trabalhos, mas está recebendo um aporte de R$110 mil para comprar equipamentos. Equipamentos assim, tipo uma lousa, um tipo de computador, ou alguma coisa assim. Especificamente, os produtos, ele não faz parte dessa peça aqui. Por quê? Ele é constante do programa de trabalho que está sendo travado entre a prefeitura e o órgão que está fornecendo esse recurso para o município. E esse recurso, ele está sendo encaminhado através do Ministério da Educação do Governo Federal, é do FNDE. Então, o FNDE é que vai repassar esse dinheiro para o município para aquisição desses equipamentos. Esses equipamentos serão catalogados, comprados, licitados, comprados e utilizados exclusivamente nessa unidade escolar. Só pode ser utilizado nessa unidade escolar, porque também há a fiscalização da CGU, que é do Tribunal de Contas da União. Eles fiscalizam e eles já vão verificar in loco se realmente aqueles equipamentos que fazem parte daquele programa de trabalho que teve repasse financeiro da União, se obedeceu estritamente o programa de trabalho. Este é o objetivo desse nosso projeto para hoje, né? Bem, nós vamos tratar dos dois projetos ao mesmo tempo, tendo em vista que ambos referem-se ao mesmo assunto, porque ele é um assunto só. Só que a diretriz orçamentária, ela trabalha diretamente com a orientação para o orçamento do ano 17. Enquanto que o PPA, ele é uma peça que trata de 4 anos. Mas, coincidentemente, também é para o ano 17, porque o ciclo do PPA é 14 e 17. Então, 17 é o último ano. Então, nesse ano, nós temos o fim do ciclo do PPA, temos a lei, a LDO, que é especificamente para orientar e indicar o modo de ser elaborado o orçamento, que é a LOA, e também a LOA, que é propriamente para o exercício de 17. Por isso que a gente manda, ou temos que cumprir a parte da legislação, encaminhando os dois projetos para apreciação da Câmara, independentemente, são dependentes um do outro, mas eles tratam de cada coisa a seu mesmo tempo. Na parte prática, lá na Prefeitura, uma vez aprovado o projeto, né, sendo discutido, liberado, aprovado, quando ele chegar lá na Prefeitura, que ele vai ser transformado em lei, nós temos que registrar no sistema UDESP essa alteração. Essa alteração é feita quadrimestralmente. Então, ao final de todo quadrimestre, nós temos que atualizar as alterações do PPA e as alterações da LDO. Já as alterações da LOA, ela é feita imediatamente. Ela imediatamente é inserido no seu bojo, lá onde ele corresponder, a alteração que foi deliberada pela Câmara e que se foi transformada em lei. Então, ele funciona desse modo. Ele, aprovado o crédito especial, que é da LOA, ele chegando na Prefeitura, transformado em lei, a Prefeitura tem que emitir um decreto para autorizar a abertura do crédito lá no orçamento, porque a Câmara autoriza o Prefeito a abrir o crédito especial ou o crédito suplementar. Feito isso, ele só autorizou, mas não está aberto. Quem abre? É o Prefeito através de um decreto. É assim que é o funcionamento das leis financeiras, especialmente a Lei 4.320, que disciplina os orçamentos e balanços públicos no Brasil. Então, eu não sei se eu fui mais ou menos claro, assim, para dizer que o PPA, hoje em discussão, trata apenas de um programa só. Só o programa 004, Educação Integral. Nós já tivemos aqui algumas outras leis que o texto da lei de alteração do PPA era de inúmeros programas, diversos programas. Cada programa, ele contém as suas ações. Não é? As ações, por exemplo, estamos trabalhando com a educação, nós temos a ação da educação infantil, nós temos a ação do ensino fundamental, temos a ação do transporte universitário, temos a ação para merenda escolar, temos a ação para o Fundeb de 40%, temos a ação para o Fundeb 60%. Dentro dessa ação, que é, em outras palavras, atividade ou projeto, vão se discriminar as dotações. As dotações fazem parte de cada ação, ou cada projeto, ou cada atividade. Explicando, quando nós temos a ação da manutenção da educação infantil, nós temos lá dotação para salários, vencimentos e vantagens, nós temos lá dotação para encargos trabalhistas, temos lá dotação para horas extra, que é o nome lá de despesas variáveis, nós temos lá para pagamento de PASEP, nós temos lá despesa para aquisição de material, e temos dotação para contratação de serviço de pessoa física, pessoa jurídica, né? Precatório, se fosse o caso, e também as despesas de capital, tanto de investimento como para amortização da dívida, se fosse o caso, ou inversão financeira, patrimonial, se for o caso. Mas todas essas dotações, elas compõem da ação. Ela é componente da ação. Então, o PPA, quando está falando assim, que ele tem 37 milhões, ele tem depois a ação, tanto que é de educação infantil, é tanto valor. Tá, fundamental, tanto valor. Fundamental, tanto valor. O somatório dá os 37 milhões. Cada ação, ela tem um outro valor, que vocês não têm ele aqui, porque não tem esse nível de desdobramento. Ele só vai estar na execução orçamentária. Lá na execução orçamentária, nós teremos, então, o valor da ação. E essa ação é que lá é dividida em diversas dotações. Nós podemos ter diversas dotações dentro da mesma ação que está lá especificado. Podemos também ter duas, três ações dentro do mesmo programa. Então, é apenas o modo de se apresentar essas peças orçamentárias. Eu sei que é um emaranhado de elementos, mas ele é uma cadeia, viu, gente? Assim, uma cadeinha, uma sequência lógica. Você tem lá o programa, depois nós temos as ações, depois nós temos as dotações. Aí depois nós vamos ver o dinheirinho de cada uma delas, que vai acabar só num somatório, atingindo o valor do programa da educação infantil, que soma os 37 milhões. Então, eu vou deixar agora os senhores à vontade para que a gente esclareça mais detalhes a respeito desse nosso, hoje, coincidentemente, único projeto de alteração do PPA e o único projeto de alteração da LDO.
Bom, depois da sua explicação, Zé, eu quero abrir a palavra aos presentes, aos vereadores Carlinhos, ao vereador Matheus. Senhores presentes, Matheus, com a palavra, Matheus.
Boa tarde ainda a todos. Zé, eu agradeço a explicação sua, que foi bem elucidativa, mas a minha, talvez seja uma sugestão, eu não sei legalmente falando se isso é possível ou não, mas toda vez que a gente tem uma audiência referente a isso, Você explicou bem que vai ser incluído esses 110 mil reais, é um acréscimo que está vindo do governo federal, especificamente para a compra de equipamentos dessa escola ou creche, eu não sei o que é, lá do Bela Vista. Não seria interessante, talvez os próprios vereadores possam fazer isso, sugerir que quando venha essa mudança, essa lei que vai ser discutida aqui e aprovada depois, já tenha a relação dos equipamentos que vai ser comprados. Para quê? É mais por uma questão de transparência, de controle mesmo da população, para saber o que está sendo comprado, o que vai ser gasto com esses 110 mil reais. Então, acho que eu deixo como uma sugestão isso. Não sei se isso é válido ou se pode, mas é a minha sugestão para esse tipo de projeto quando vier para cá.
Bom, nós temos a salientar o seguinte. Eu sempre repito, eu sou sempre aquele que eu falo sempre a mesma coisa, eu já até disse em outras oportunidades aqui. A prefeitura, nós temos que cumprir aquela regra que emanar da Câmara. Não é? Nós não escondemos nada, nós não podemos esconder nada, não podemos transigir nada, nós temos que cumprir aquilo que a legislação e seja registrado. Bom, o que eu poderia dizer é que nós já realizamos uma audiência pública lá na prefeitura. Então, lá na prefeitura, né, não sei se lá seria talvez o local onde pudesse ser mais esmiuçado esse tipo de esclarecimentos. Aliás, repetindo aqui, o senhor que esteve presente lá na sessão de segunda-feira, na audiência de segunda-feira, foi feita uma sugestão, porque os nossos servidores também devem comparecer nas audiências públicas, porque eu não posso saber, eu não tenho como saber mais elementos a respeito do assunto que está em discussão. Eu como o senhor sabe, estou lá para poder também fazer um avanço de alguma coisa, mas eu não consigo dominar tudo. Por exemplo, eu sei que tem um plano de trabalho e que lá deve quase que certamente, quase que obrigatoriamente lá constar. Nós vamos comprar lá, digamos assim, um computador XP44, digamos. Se é que é possível, que às vezes não é possível, mas um computador, então, ou um hardware, qualquer coisa semelhante. Ou então, quando se trata de uma coisa de volume maior de dinheiro, nós vamos comprar uma retroescavadeira com uma potência de tantos HP. Então, é um elemento técnico mais adstrito ao projeto. Então, eu tenho a dizer o seguinte, que na audiência pública que a prefeitura vier a realizar, e seguindo também a sua sugestão daquela segunda-feira, e já conversamos lá com os demais mandatários da prefeitura, né, que a gente faça se acompanhar do pessoal técnico com elementos para poder subsidiar. Bom, isso eu estou dizendo do lado da prefeitura. Aqui do lado da Câmara, né, porque esta audiência, né, já temos que ressalvar, respeitando e esclarecendo, a audiência é da Câmara. Nós estamos aqui a convite do presidente da comissão e dos membros da comissão para subsidiar alguma coisa, mas a audiência é da Câmara. Então, não é que eu estou aqui intrometido, não, porque eles vieram, me convidaram. Eu estou de bom grado, vou, compareço, mas eu não tenho os elementos todos aqui para poder justificar, às vezes, alguma indagação que me é feita. Então, a gente está lá, assim, bem colocado. Também sei que já foi debatido e que a prefeitura, então, talvez deva encaminhar, juntamente com os projetos de lei, os maiores elementos elucidativos, assim, talvez, assim, uma cópia da minuta de convênio, se for o caso. Parece-me que, pelo que eu escutei falar, não presenciei, mas foi feita essa proposta, e que a prefeitura tem que seguir a regra. Ela não tem como fugir. Aqui não é que um manda no outro, não. Todos são independentes porque todos têm que cumprir a lei. Então, vamos cumprir. Se até agora a prefeitura não trouxe todos esses elementos, os maiores esclarecimentos, talvez porque, vamos chamar assim, um comodismo, talvez, da prefeitura, de não encaminhar, E a Câmara, por sua vez, talvez entendesse que estava razoavelmente esclarecido e tudo bem. Mas aquilo que for solicitado, nós com certeza teremos que cumprir. Salvo se o pedido for de maneira inviável, ilegal ou qualquer coisa. Mas nunca se vê pedido ilegal e nada inviável. Né? Tudo é possível ser transformado em esclarecimento, de conversando, e a gente acaba se encontrando uma solução mais a contento.
Deixa eu só fazer um comentário, Zé. Até mesmo porque a sua explicação ela é muito técnica, né? Em cima do orçamento. Mas, acompanhando a sugestão do colega Matheus, a Câmara pode fazer assim, um ofício, enviar para a Prefeitura, solicitando todos esses equipamentos aqui que vão ser adquiridos com esse recurso.
Leopoldo, eu agradeço se for feito isso. Eu acho que é até uma questão de facilidade para a gente entender, né? Olha, tem tanto, vai ser gasto em tanto. Fica tão correto, claro, tão fácil, que não fica dúvida a respeito do que está sendo feito com o dinheiro, né? Então, eu agradeço se for possível,
claro,
fazer isso. Então,
até vou pedir para a Shirley, se possível, já preparar o ofício em nome da comissão.
Obrigado.
Tudo bem.
Sr. Fernando? Fala você.
Boa tarde a todos. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria que ficasse consignado uma coisa na ata dessa audiência pública, porque eu sou muito fã de inovações. E essa administração está começando assim, com algumas inovações muito interessantes, tanto em termos de projetos que estão sendo colocados aqui na Câmara, como uma que acabou de acontecer aqui hoje. Foi a primeira vez que eu vi dois vereadores, que não fazem parte da comissão, mandar um ofício para a comissão justificando as suas ausências. O senhor se lembra de já ter assistido isso aqui, não? Nunca tinha visto isso em audiência pública, foi a primeira vez. Por favor, transmitam um cumprimento à Aline e ao Piotto, que eu acho que isso daí é uma atitude de respeito com a Comissão de Finanças e Orçamento muito grande. É sinal assim, que muita coisa pode melhorar, vamos dizer assim, na qualidade da convivência legislativa. Bom, sobre esses projetos em si, como Zé Maria bem deixou claro, a audiência da Câmara. Então, tudo que eu for colocar aqui agora é exclusivamente para os vereadores. Eu acho que existe uma série de coisas que, como membro assim, da democracia participativa, eu sugeriria que os senhores prestassem atenção nesses detalhes. O primeiro é o seguinte, tanto a lei de diretrizes orçamentárias que rege o orçamento desse ano, eu, se eu não me engano, no próprio plano plurianual já tinha esse dispositivo, talvez o Zé possa complementar, mas na LDO tem uma autorização para o Executivo de toda vez que ele achar que é necessário suplementar o orçamento em até 15%. Nesse caso em particular, toda vez que aparece uma situação dessa daqui, senhores vereadores, o que a gente ouve do setor de finanças da prefeitura é a mesma coisa. Fala, olha, isso daqui foi um convênio que foi assinado, então nós estamos pedindo autorização para a Câmara para alterar o plano plurianual, para alterar a lei de diretrizes orçamentárias, e, consequentemente, uma alteração vai também na LOA, para atender esse recurso que vai ser recebido. Ocorre que, para esse recurso aqui ser recebido, entendo eu que já houve aqui uma autorização anterior da Câmara, né, para esse convênio, não, Zé? Ou não precisou?
Não, quando se trata do governo federal, não tem a celebração de convênio. Com o governo federal existe o contrato de repasse, que o governo federal não exige uma lei autorizativa para a celebração de convênio.
Entendi.
Então, ele faz o trabalho, começa pelos entendimentos executivo, parlamentar ou ministério, no caso do federal. E lá é elaborado um programa de trabalho.
Tá. Então, vamos ao que realmente importa, vereadores, da essência desse projeto aqui. Isso daqui, no meu modesto entender, pode ser que eu esteja completamente errado, seria dispensável, nós estamos aqui em março, comecinho do ano, seria dispensável todo esse procedimento burocrático se fosse usado aquele recurso que já está garantido em lei de suplementação do orçamento para recepção, para o aumento, porque, na verdade, isso daqui está sendo feito uma suplementação do orçamento. O orçamento era de 37.901.000 quebrado, está sendo suplementado em menos que 0,5%. O governo municipal tem o direito, já garantido por lei, de suplementar até 15%. Então, eu tenho ouvido muito a seguinte colocação por parte do Executivo. Ah, mas isso daqui é bom para dar transparência a todo o procedimento. Desculpa, mas eu acho que o recurso público não precisaria ser gasto dessa forma aqui. Então, vocês já fizeram uma audiência pública lá embaixo, um desgaste para servidores. Estão fazendo uma segunda audiência pública aqui, outro desgaste para a Câmara, para a população de acompanhar e tal, por uma coisa que, na verdade, o que requer transparência não está aqui. A colocação do Matheus foi perfeita. Não existe praticamente forma hoje de se quebrar, vamos dizer assim, esse respeito de responsabilidade fiscal. O Zé faz isso perfeitamente bem. Eu já cansei de elogiar aqui o trabalho da Secretaria de Finanças, né? Então, os números vêm perfeito. A questão é outra. A gente também, da Transparência Ibitinga, já trouxe essa questão aqui para a Câmara. Como é que vai ser feita essa licitação? Vamos admitir que fosse ser comprado uniforme. Que garantia que nós vamos ter que vão ser comprados uniformes sem estar metido uma máfia dos uniformes no meio disso? Que garantia que nós temos, por exemplo, que vão ser comprados materiais aí dentro de uma licitação extremamente clara e límpida? Eu já peguei esses dias, nessa administração, uma licitação extremamente estranha. Contratação de piscina aquecida para uso da prefeitura. Um negócio assim que eu até sugeriria para os senhores que chamassem essa licitação aqui, viu o Leopoldo? Já comentei com a prefeita, falei para ela, então tem toda a liberdade, me sinta à vontade para falar disso daqui. Uma licitação simples, de R$ 1.550, foi liquidada por R$ 1.500. Mas tem indícios fortes ali de que houve alguma coisa errada. É só pedir para mandarem para vocês a cópia desse processo 4/2017, que está lá na prefeitura, que vocês vão ver que tem coisa ali extremamente assim, suspeita. Tá? Qual seria a suspeição? Não sei. Há poucos dias, numa audiência pública aqui da saúde, eu levantei uma questão de suspeição a respeito do SANS, que tinha sido informado a respeito dela. Vocês ouviram a superintendente do SANS dizer aqui dentro, não, isso não é possível, o Gentil disse a mesma coisa, e a hora que for averiguar, tudo aquilo que a gente falou aqui existia. Tanto que estão fazendo uma devassa na questão de viagens, tanto no SANS quanto na própria prefeitura. Então, o que eu queria pedir para os senhores vereadores é o seguinte: a prefeitura, Mira, você que é o presidente, que tem assim, a maior prerrogativa para isso, já está cuidando da implantação de uma controladoria geral do município. Só que o trabalho que a Fátima faz aqui é brilhante, o acompanhamento daquilo que o Zé também faz brilhantemente lá. Mas e cadê a fiscalização da continuidade disso? Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém na administração pública. Nem eu, quando era vereador, pus pela minha própria. Eu acho que nós não podemos trabalhar mais em termos de dar assim, liberdade de falar o que eu ouvi aqui aquele dia da saúde. Não, as pessoas lá são absolutamente respeitáveis, estão acima de qualquer suspeita. Não é todo mundo que está acima. Hoje em dia, a gente tem que saber olhar, fiscalizar, porque toda hora, rapaz, quando você fala, bom, agora chegamos no fim do poço, aparece a carne podre. É brincadeira o que está acontecendo nesse país. Então, o pedido que eu deixaria para a Comissão de Finanças, em especial, e para o Mira, em particular, Mira, providencie a formação de uma controladoria interna da Câmara e externa dela também sobre as ações do Executivo. Eu me lembro bem, gente, quando o Zé Maria também deve lembrar disso. Quando eu fui vereador, o Nicola chegou a fazer concurso público da seguinte forma: ele mandou preparar o concurso, você também era vereador na época, e chamou a Câmara para fiscalizar o concurso. Não precisou contratar ninguém. Foi feito aqui dentro mesmo. Lembra, Mira? E a gente fazia com qualidade, de respeito à coisa pública, você entendeu? Então, esse tipo de audiência pública aqui, pessoal, é muito bacana, assim, eu acho que oferece uma oportunidade muito legal em termos da gente ver como é que estão rolando certos números e tal, mas eu acho que poderia ser poupado enormemente essa burocracia se fosse simplesmente feito aquilo que está lá na lei já. Então, suplementa o orçamento, é um valor pequeno, né? E vamos trabalhar aquilo que realmente importa, ou seja, a fiscalização do que vai acontecer a partir daqui. Aqui eu não tenho dúvida mais nenhuma. Você tem, Fátima? Ela mexe com isso também, o Zé também mexe. Nenhum de nós tem dúvida até aqui. A gente sabe que o Tribunal de Contas tem olhado as prestações de conta de Bitinga, às vezes pega algum desacerto, por exemplo, entre finanças e jurídico, que já aconteceu, né, Zé? Mas ele não faz questionamentos assim a respeito do trabalho da Secretaria de Finanças. O problema é outro, no Brasil inteiro. É aquilo que acontece depois dessa fase. Então, o único pedido que eu deixaria, por favor, para a Comissão de Finanças e para a Presidência da Câmara, se reúna, pensa nesse detalhe, na possibilidade. Vocês têm uma máquina aí de fazer análise, e tem outras pessoas aqui dentro que eu conheço também, que têm alta competência para isso, para formar, não sou ela feia para mim, não, não é ela, para formar uma controladoria e auxiliar a prefeitura na fiscalização das licitações. Entendido, chefe? Era isso.
Eu preciso fazer um adendo ao que o Fernando colocou e dizer o seguinte: esse projeto, ele não pode ser utilizado àquela margem de 15%.
É isso que eu queria saber.
É, não pode, porque aqui trata-se de um crédito especial. E lá é apenas para suplementar a dotação existente. Essa daqui ainda não existe no orçamento, por isso que tem que ser criado por crédito especial. É, ela é nova no mundo municipal para efeitos de despesa. Então, tem que ser começado pela autorização legislativa. Mas ela tem esse trâmite realmente burocrático e até um pouquinho demorado, que ela tem uma audiência, tem preparação, tem deliberação, tem audiência, até ele chegar no momento da licitação. Do momento da licitação em diante, é que a coisa entra nos demais elementos que o Fernando colocou aí na sua palavra. Mas, inicialmente, é necessário o crédito especial, não pode ser por coisa. Mesmo porque, tecnicamente, nós não temos como lançar isso no sistema de informática. Porque tudo esse monte de número que a gente trabalha, que são lá perto de 20 códigos, tudo resume-se em três algarismos depois. É o número da ficha. É da ficha 1 até a ficha 400 e pouco. Então, nós não trabalhamos lá assim, com todo esse parafernália de numeração, não. É a ficha número tal. E essa ficha número tal, nós não temos lá no sistema para poder inserir esses R$110 mil. Então, ele tem que ser criado, né, inserido no sistema. Aí, daí para frente, ele pode ser suplementado. Só isso.
Então, como burrinho aprendiz, eu peço desculpa pela interpretação que eu lhe passei. Aceito mais esse ensinamento dentre tantos que já recebi do senhor, mas mantenho tudo que eu disse a partir daqui.
Como eu acabei de dizer.
Então, nós entendemos quase da mesma forma. Desculpas, é porque eu entendia que poderia ser aberto
não,
se o crédito
PO. Não, é só por suplementação.
A suplementação, sabe?
E também tem um outro detalhe, nós não temos utilizado os 15%.
Hã?
Não temos utilizado nem 1% daquela autorização. Nós temos encaminhado tudo para a Câmara.
Ah, mas é isso que eu falo, Zé, que quando for possível, a questão não é isso daqui. Quando for possível, eu acho que não custa nada, até porque a Câmara vai ler, se for feito por decreto, a Câmara vai ler no semanário, olha, foi decretado uma suplementação, etc. e tal, usando os 15% de tanto. A Fátima vai estar acompanhando isso direto. Eu não vejo
ela
isso.
Ela não só acompanha, como ela nos corrige.
Corrige. Então, é isso que eu quero que os vereadores entendam. Eu não vejo mal nenhum em usar aquele recurso, já que deram esse cheque para o prefeito. Tá? O que eu vejo é a necessidade mais premente de se olhar o que acontece no depois. A questão que o Matheus levantou é importante. Então, você vai fazer uma um crédito especial desse? Já me diz para quê. Aí eu já vou ficar de olho. Se o cara vai comprar, por exemplo, aí, um saquinho de copinho de café por R$100, eu já vou estar assim nele. Ontem, se eu não me engano, esses dias teve uma discussão, ontem, lá na prefeitura, parece, ou aqui na Câmara, a respeito de chip em animais. Eu já estou sabendo que saiu uma prosa aqui de contratar alguém para botar chip em animais adotados na ordem de R$100. Eu ponho no meu por 25. Meus cachorros tudo tem chip, por 25. Então, sabe, precisa começar a prestar atenção nessa história de tudo querer contratar alguém para fazer, quando se você comprar o chip, que custa R$18, se eu não me engano, hoje, a maquininha de disparar, você compra uma por 300, você vai usar o tempo inteiro. E tendo alguém treinado lá no SANS, aplica isso em 300 cachorros por dia, meu Deus do céu. Estavam falando, segundo eu fui informado, não sei se vocês estavam nessa reunião aí, em contratar uma empresa para botar chip em cachorro por R$100 por cabeça. Pô, isso é coisa pagada leiteiro, pô, para com isso, né? Então, é esses cuidados, Leopoldo, demais vereadores, que eu acho que precisa se ter com relação a recursos públicos, tá? Desculpa, já falei demais, chega. Tá bom, né? Posso ir embora.
Mais alguém com a palavra? Quero só registrar aqui a presença do Valdomiro Garcia Padilha, cidadão. E informo que a comissão tirará as conclusões e as suas próximas reuniões através dos pareceres a serem apresentados, que poderá ser acompanhados através do site da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada...
Pera, só um minuto. Antes do senhor encerrar de uma vez, eu lhe falei no começo, tem um fato que eu gostaria que constasse da ata isso daqui, porque é um negócio realmente interessante. Já que se fala tanto em transparência hoje em dia e tal, por causa de uma discussão em grupo de redes sociais, a gente acabou descobrindo umas coisas interessantes. Então, o pedido que eu reitero, senhor presidente, é que a Comissão de Finanças entre em contato com o SAAE, pedindo para fazer um estudo para reformular a sua fatura. Nessa fatura aqui, nós constatamos, por exemplo, o seguinte, eu liguei no SAAE hoje nesse telefone, 3342-2175. Atendeu o consultório do dentista que administra a Santa Casa hoje. Então, esse telefone aqui não é do SAAE. Tá? Liguei duas vezes para ter certeza. E, coincidentemente, eu não estou dizendo que aí existe qualquer má-fé nem nada, mas, coincidentemente, esse telefone aqui é do doutor Fernando, lá que administra a Santa Casa hoje. Aí, por causa ainda dessa tal discussão, acabei esses dias indo procurar o decreto que tinha criado os valores do metro cúbico de água hoje. Está marcado aqui, decreto 3866, de 30 de março de 2015. Só que os valores que estão aqui são do decreto 4040, de 18 de maio de 2016. Hã? É o 4040 que é o certo. Mas aqui está escrito, ó, 3866, e os valores são do 4040. Moral da história, se eu fosse, né, um cidadão chato, o que, que eu ia fazer uma hora dessa? Eu ia chegar no SAAE e falar, ó, vocês me informaram a lei errada, então, por favor, me devolve tudo que vocês cobraram a mais. Né? Aí eles iam ter que responder judicialmente para tentar consertar isso e tudo mais. E mais um detalhe, em 1996, para ser mais preciso, em maio de 96, teve uns vereadorzinhos ruins daquela época lá, que aprovaram um escalonamento da multa para todos os tributos municipais, de 5% para 10 dias, para 30 dias, 10% para 60 dias e 15% acima de 60. Mira fazia parte dessa Câmara, né? Bicho ruim, judiando o povo, vocês estão vendo como é que é? Eu também fazia. Então, o que, que acontece? Não consta na fatura do SAAE a respeito disso. E eu estou vendo muita gente reclamar do valor que ele está recebendo da multa nas contas d'água. Então, seria interessante, senhor presidente, solicitar para o SAAE que apresentasse aqui também a legislação que normatiza essas multas e qual é a sequência dela. Sim. Porque não tem aqui. Então, aí o cidadão que quiser conferir uma conta, se ele vier procurar, por exemplo, assim, pedir para algum vereador pagar a conta dele, etc., tal, já fica mais fácil para ele ver o tamanho da multa que está ali. Tá? Tem nada que ver com essa audiência, mas, por favor, se puder encaminhar, agradeço.
Mas uma providência, um ofício, viu, Fernando? Solicitando para o SAAE fazer essas três correções aí.
Obrigado.
Mais ninguém? Bom, então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.